Não tem câmera ligada o tempo inteiro, como aqui nesse exato momento. Mas eu fico pensando, e se tivesse? Esse episódio seria legal? O dia de hoje seria legal de assistir? É impossível você controlar a vida. Mas a linha condutora da minha história, eu penso como um diretor.
Mas quem consegue comunicar com metodologia baseada em referências que já pessoas que já fizeram, já acertaram, e você já pegou a coisa andando, aí não, aí esse método vira projeto de negócio. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça. Eu sou o Dr. David Senna e aqui no Na Dúvida Cresça a gente estuda sobre modelos mentais, processos, tecnologias e modelos de negócio. E hoje, gente, vocês vão aprender muito hoje. Vocês vão aprender sobre vida, sobre modelos de negócio, sobre modelo mental, como é que a gente aplica tudo junto, sobre não ter que escolher coisas que você não precisa escolher. E a gente trouxe um amigo, que hoje é um amigo pessoal, a gente se conheceu numa mentoria e a gente tinha muitos valores em comum, eu defendo muito isso, que é o Gilbert. E eu quero que ele se apresente para vocês, porque quando a gente estava fazendo o briefing antes, ele estava falando assim, olha, Gui, como é que eu te apresento, né? Assim, tu tem tantas habilidades. Fez, David, então deixa que eu me apresento, vou contar umas histórias aqui. Ele é um contador de histórias, né? E ele vai poder inspirar vocês como me inspirou, e a gente vai conversar exatamente como é que você faz na sua vida para ser o diretor da sua vida, diretor dos seus projetos e também tudo que você toca. Então, Gilbert, pô, parabéns, cara, por toda a sua trajetória. Eu não te conhecia antes, né? E acabei virando um seguidor, acabei acompanhando os projetos. Eu me identifico muito com os projetos a nível de valores pessoais. E eu queria que você contasse primeiro quem é Gilbert, né?
Eu já começa com pergunta difícil, cara. Sincero, eu tenho dificuldade de responder isso. Até fico numa situação meio sinuca, assim, sabe quando você dá check-in em hotel que tem lá profissão? Eu fico pensando. Eu não sei, eu sou fotógrafo, iniciei como fotógrafo. Sou empreendedor, tenho algumas empresas, mas eu, cara, antes de mais nada, eu sou pai, né? E tenho uma dedicação aos meus três filhos, que vai para além ali da rotina. Eu tento sistematizar a educação deles através de viagens, então me considero também como viajante aventureiro. É difícil responder, cara, então eu não sei exatamente como eu posso classificar dentro do que é classificável como profissão, né? Então, hoje eu vou te dever essa resposta.
Mas isso é engraçado, porque na prática, nós todos, de uma maneira geral, temos vários papéis no decorrer da nossa vida, né? Isso quando você estuda os clássicos, né? Os gregos lá, o que eles chamam de eudaimônia, né? Eudaimônia, que seria você domar os seus demônios internos, né? O contexto dele é uma tríade. A gente começa primeiro com arete, que é viver a sua melhor versão. Depois a gente passa com você só focar naquilo que você controla e depois você ter responsabilidade pelo que você controla. E o arete, quando ele explica o que é arete, né, quando os gregos explicam o que é arete, que é um conceito estoico, ele fala que arete é você ter a melhor versão que você puder nos papéis que você escolher performar. Aí, como pai, como marido, como chefe, como líder, como você quiser fazer, mas ele não aceita para você ter realmente a felicidade plena, que seria o eudaimônia, e não o hedonismo, né? Que o hedonismo é o prazer pelo prazer, né? Uhum. É o prazer carnal, a gula, o sexo, por ser, ele acaba voltando para você pensar no propósito. E esse propósito só é completado se você realmente trabalha a sua melhor versão dos papéis que você aceitou. Você tem noção que tem coisas que você não controla, algumas você influencia, e o que você controla é só o que você pensa, e dentro desse controle você tem responsabilidade sobre isso, para não ficar chorando depois, não aconteceu, não tive oportunidade. A gente vai falar muito sobre isso hoje também, né?
E quando você fala da sua melhor versão, é difícil você dar label, porque se uma vez você deu, você começa a falar, bom, peraí, mas não foi o que eu prometi entregar para as pessoas, né? Então aí você fala, não, ou é uma coisa, ou é outra, e a gente começa a viver dualidades, né? Tendo vontade de fazer outras coisas, mas como eu já me classifiquei como fotógrafo, não posso ser pai ao mesmo tempo, não posso ser isso ou aquilo ou outro. Então, são perguntas difíceis, assim, e que todo mundo exige de você. Qual é a sua profissão? E aí é onde eu fico. Que eu respondo nesse contexto.
Mas sabe uma coisa engraçada que eu ouvi num congresso uma vez, um congresso na parte do empreendedorismo, um americano falando, né? E ele falando pra gente, os brasileiros, e ele chegou num tema que fez muito sentido pra mim. A gente acaba se comportando com aquilo que a gente ouve mais de pessoas de autoridade na nossa visão. Assim, uhum. O nosso pai, nossos professores, as pessoas que a gente admira. E ele, uma frase que ele marcou fez, olha, quando eu falo assim, eu sou médico, né? Você sabe disso, no sentido de formação principal. I'm a doctor. Em inglês é uma coisa. Eu sou médico é outra coisa em português. Não, mas não é a mesma coisa? Não, porque em inglês, o ser, o verbo ser, né, o to be, é aquele que a gente lembra no coleginho, né? Presente. Ele tanto pode ser quanto estar. Uhum. Estar no sentido de eu estou médico, ou pode ser, sempre serei, tipo, identidade. Uhum. E ele classificou bem, olha, uma coisa é a sua identidade. Identidade é como você se classifica como identidade, tem a ver com valores. Uhum. E outra coisa é com atividade. Atividade. Atividade é como você identifica atuando, utilizando aquelas ferramentas de valores na atuação da sua, do seu momento atual. Por exemplo, se eu tenho como valores a segurança, eu vou utilizar a segurança na minha atividade estado, como estando médico, né? Uhum. Ou estando pai, ou estando coisas desse tipo. E quando ele botou esse, fez um insight para mim, caramba, então quer dizer que quando eu falo que eu sou em português, eu não tenho... E sou e estou são coisas bem diferentes em português. Assim.
Sim,
eu estou médico, sou médico. Em inglês, não. Ele já parte do pressuposto que você é quem você quiser saber na hora que você quiser. E não tem nenhum problema de mudar. Ainda mais agora nessa nova geração, o novo momento que a gente está, que a mudança é a constante. Né? A gente
exato,
só sabe
exato,
que vai ser diferente.
Mas você usou umas palavrinhas legais, porque atuação já vem de do atual, né? O que é hoje, né? Não é no valor presente. Então, já é uma classificação muito legal, não tinha pensado assim.
São esses pequenos insights que a gente vai recebendo de referências diferentes, outras pessoas, outros mercados, que tu vai começar a repensar, ainda mais quando você passa de uma certa idade, você, caramba, peraí, será que eu sou esse cara mesmo? Será que eu tô fazendo certo? Será que o modelo de negócio pro meu negócio atual é o modelo que eu queria fazer mesmo? Tá me fazendo feliz? Eu tô subtraindo alguma coisa? Tô vivendo um mundo de abundância ou um mundo de subtração? Onde alguém tem que perder para eu ganhar?
Uhum.
Por que não pode ganhar todo mundo junto? Ou por que não posso achar um ponto de interseção? Que é exatamente isso que eu quero aprender contigo, que é o que você conseguiu fazer na tua trajetória, né? E explicar pra gente como é que é esse papo de ser o diretor da sua própria vida. O que é isso? O que é que isso significa pra ti?
Cara, bom, uma das minhas profissões, né, é produzir conteúdo em vídeo. Eu vim da fotografia, depois caí para ser videomaker e tal. Então, basicamente, hoje eu trabalho atuando para grandes marcas, com os storytelling, sellings e da vida. Então, eu meio que me formatei com esse mesmo racional. E eu também não tenho muitas distinções assim, entre o CNPJ e o CPF. Né? Para mim, é um ser integral. Eu estou em casa, mas eu sou o mesmo sujeito que continua pensando em histórias. Quando eu estou no cliente, eu continuo pensando com as minhas emoções de pai. Eu sei que a gente, claro, toma fortes diferenças ali de postura, roupa e tudo mais. Mas não tem como você separar 100%. Né? Então, por isso que essas coisas têm que ser usadas. É, da melhor forma, porque a gente luta para se separar. Então, na minha vida pessoal, eu trago muito da minha profissão, que é contar histórias através de vídeo, né? E para isso existe método lá, né? Então, você é um diretor. Um diretor escreve roteiro, ele entende os atos, ele escolhe o ambiente, né? A locação, figurinos, personagens, né? E eu falei, ué, mas por que não pensar assim sobre a própria vida? Por que eu não posso eu ser o diretor do meu próprio filme? Como se eu estivesse assistindo, dia após dia, um novo episódio da minha própria série. E aí eu falei, pô, mas eu posso. Então, peraí, vou escolher. Vou começar a escolher tudo. Não é uma questão de controle, mas é uma questão de pautar. Eu vou escolher o lugar que eu vou escolher o figurino, eu vou escolher até os personas que vão interlocutar comigo e as pautas. E eu vi que isso era possível. E aí eu comecei a fazer isso de uma forma mais profissional, assim, no sentido de... Cara, sou estratégico mesmo. Hoje estar aqui com esse figurino contigo, para mim é parte de um episódio, um dos bons episódios que você vai assistir na minha série.
Perfeito.
Faz parte dessa escolha, né? Não é tão ao acaso assim. Claro que você tem margem para o acaso, porque é impossível você controlar a vida. Mas a linha condutora da minha história, eu penso como um diretor. E eu era muito fã do Rambo quando era criança.
Boa.
E anos 80, né? E o Stallone era uma grande referência para mim, porque esse cara era diretor, ele atuava, ele fazia tudo no filme, né? E filmes de muito sucesso, assim. E agora, hoje, mais maduro, eu entendo, né? Esse papel dele, quão difícil, quanta responsabilidade ele chamou para si, e deu, graças a Deus, muito sucesso para ele. Mas eu penso, bom, eu não sou o cara, ele é fora da linha, mas eu consigo fazer isso dentro da minha própria vida. Não tem câmera ligada o tempo inteiro, como aqui nesse exato momento. Mas eu fico pensando, e se tivesse? Esse episódio seria legal? O dia de hoje seria
Perfeito.
Legal de assistir? Cara, se tá morno, eu mudo o ato na mesma hora. Não, peraí, paro o carro, vou sair correndo num parque e tomar uma atitude diferente para que aquele episódio daquele dia seja muito mais interessante para aquela pessoa que estaria assistindo, sabe lá onde. É só um ato imaginário. Mas com essa linha de raciocínio que eu faço, todos os dias da minha vida... eu tento fazer, eu me esforço para fazer um bom episódio que a pessoa não vai dormir no meio da série.
E quando você pensa esses episódios, essas séries, que são os projetos que você acaba participando com as marcas, isso veio O que é que veio primeiro? Primeiro trabalhar com as marcas, primeiro fazer os projetos, depois vender para as marcas. Com a tua família, como é que é essa tríade, né? Marca, pessoa, Gilbert, família. Como é que você consegue interligar as três?
Ah. Falando de marcas, aqui tem dois caminhos, né? Tem, eu faço um trabalho de conteúdo para as grandes marcas, né? Então, a gente tem o Webmotors, a gente tem Itaú lá na produtora, que é a Búfalos. E eu, pessoalmente, também sou embaixador de várias marcas, reserva, ou porque estou vestindo aqui.
Como pessoa física,
né? Sou embaixador da Mitsubishi, da EK Investimentos, outros parceiros que entram comigo na minha vida pessoal. Eu literalmente ganho para curtir a minha própria vida, né? Boa. Eu ganho para viajar com os meus filhos todos os finais de semana e tal. Então, essa é a minha relação com marcas, né? É um dinheiro possível de acessar e é um ganha-ganha. A marca ganha, eu ganho também. Agora, colocando a ordem das coisas, né? O ser humano, ele adora ver outro ser humano performando. E não importa em quê. É uma coisa doida, né? Por exemplo, faz sentido para a humanidade você ser um bom cara que equilibra cadeiras? Não tem serventia alguma. Mas eu paguei já $2,000 para assistir na primeira fila o Circo de Soleil fazendo isso.
Perfeito.
E aplaudir de pé. Algo que não muda nada na minha vida. Mas o simples fato de ver um cara performando em algo assim, que parece impossível e ele fazer isso muito bem, isso cativa não só eu, como toda a plateia que estava comigo ali, pagando por isso. Então, se você imaginar as Olimpíadas, é meio parecido, né? Você vê uma ginasta fazendo, eu que não tenho a mínima aptidão, olho aquilo, putz, tenho vontade de ser um ginasta, assim, de fazer tudo aquilo, porque eu vejo o que o ser humano é capaz de fazer. Né? Então, toda vez que você performa, você vai ter plateia. E se você tem plateia, você pode cobrar algum tipo de ticket para isso. Né? Então, respondendo, eu dei uma volta para responder que é o seguinte, primeiro você tem que performar, para depois você atrair o público e junto com ela patrocinadores que são marcas, né? Então tem que ter um clássico no campo para aquele estádio estar todo revestido de outras marcas, né? Porque a gente sabe que vai ter audiência para aquilo, né? E aí agora, como você performa, aí eu acho que você sabe melhor do que eu, né? De como fazer um ser humano performar, mas todo mundo é capaz de performar em qualquer coisa. Se você olhar o Guinness Book, é um grande livro que não serve para nada, mas por que ele me atrai? Porque, cara, tem cara que, sei lá, come não sei quantos ovos. Eu nem sabia que existe competição disso, né? São coisas inúteis. Mas o simples fato de você ver que o ser humano é capaz de fazer coisas incríveis, isso atrai outro ser humano. Então você pode simplesmente performar em algum momento, em alguma coisa que, assim, você pode inventar, ser o melhor de qualquer coisa. Né? Uma vez que você entre no Guinness, você é melhor do mundo em alguma coisa, ela qual for.
É interessante o caso do Guinness em específico. O Guinness nasceu da cerveja Guinness, né? da cerveja Guinness. Eram dois jornalistas no bar, eles estavam bebendo, e eles estavam discutindo que eles tinham feito uma caçada para saber qual era o pássaro que era mais rápido, porque um tinha pegado um pássaro X, outro pegado um pássaro Y. Os caras, não, vou provar para você que o pássaro mais rápido é o tal, tal. E tudo super inútil, conversa de bar, os caras lá. E aí um tinha acesso a esse tipo de informação, possivelmente esse tipo de informação, e buscou dois irmãos, que eram gêmeos na época, que eram conhecidos como jornalistas investigativos. E ele contratou os caras para saber o tal desse passo, qual é o passo mais rápido. E desse passo mais rápido, o cara, na medida que ele foi pesquisando sobre essas coisas inúteis, por assim dizer, ele foi vendo várias outras coisas que eram as maiores do mundo. Ah, a mulher barbada, tudo coisa naquela época. E aí a Guinness Cervejaria, como é os diretores da Guinness, fez isso aí para dizer assim, olha, você para beber mais cerveja e para ficar mais tempo conversando, já que não tinha televisão na época, né? Então você vem aqui e fica discutindo qual que você acha que é a mulher mais alta. E aí nasceu o Guinness Book exatamente desse processo.
Curioso,
então,
não sabia dessa história.
E aí o Guinness Book hoje, ele tem um nome, você acha que é um nome próprio, mas é vinculado à cerveja. A cerveja Guinness. Eu tava lá em Londres e consegui participar até passei pelos pubs, né? Que os pubs originais, onde foi lançado mesmo o projeto. E hoje em dia a Guinness Book Corporation, que é a Guinness Book de... Como ela tem uma verba separada, né? Ela é muito pouquinho relacionada à verba da cerveja, mas ela se dedica a fazer o que você acabou de falar. Como é que empresas, países e pessoas podem aprender a performar mais para ter a capacidade de entrar no Guinness Book. Ele chega e estuda as habilidades do cara, assim, você contrata o pessoal da Guinness Book e diz, olha, eu queria performar fazendo mais embaixadinha, ou botando mais cueca, ou tem várias coisas bizarras lá. Diz, olha, a gente faz a avaliação dessa maneira, então a gente ajuda a performar mais, e o cara performa. Então tu vê como metodologia, mesmo em coisas absurdas, o cara consegue performar, uma pessoa ordinária até. Ela fazendo treinamentos cadenciados, de uma forma ordinária, diariamente, dentro com uma meta específica, e sabendo que alguém já fez isso antes e você conseguiu um professor, você consegue performar. E aí, se você grava isso aí você dá mídia para isso, dá visibilidade para isso aí, e uma vez visibilidade, agora com a tecnologia que nós temos para fazer esse spread, né? Então você consegue os três grandes pilares: performance, visualização ou capacidade de visualização e meios de distribuição. Então, pá, fechou a tríade de você fazer qualquer tipo de negócio dar certo. Então, se você pensa dessa maneira, já inventaram isso há muito tempo, como também o Guia Michelin, né? O Guia Michelin nasceu dos pneus Michelin. Então, precisava de trazer público para rodar os pneus lá, e os caras começaram a ranquear quais eram os melhores locais para visitar. E não eram hotéis na época, era só locais. Landscape, para você visitar e ver as coisas. E virou outro negócio.
A diferença é que hoje você não precisa estar no Guinness para ser o melhor, né? Você só precisa de um pequeno grupo que te fale, esse cara é melhor nisso. E você pode criar a sua audiência, né? Ela não precisa... Hoje está tão fácil, né? Como você falou, o terceiro pilar é a distribuição. Hoje na internet, qualquer um tem acesso, né, ao Insta e poder falar do que você acha que você manda bem. Se você manda bem... Pô, eu sempre faço... O meu cunhado é um desses caras. Cozinha super bem, é um arquiteto.
Perfeito.
Ele cozinha super bem. Eu acho que ele devia cobrar para cozinhar para nós. Porque é o que ele faz muito bem, né? Mas ele faz para os amigos, tal, eu entendo. Mas a gente deixa, né, de precificar aquilo que a gente faz melhor. E às vezes o que a gente usa de profissão não, nem é o nosso melhor lado, sabe? Então quando a gente começa a entender que performance tem correlação à remuneração, você começa a enxergar projetos ligados com marcas ou não, mas você começa a ver, eu pelo menos consigo ver dinheiro em muitos cantos, que não só no meu próprio ofício, como a gente falou no começo, né? Então é mais fácil de criar projetos e rodar eles paralelamente. Eu acho que é a dificuldade que muita gente tem, porque eu sei que isso aqui dá certo, né? Isso aqui vai dar muito bem. E é o simples fato de você se imaginar ganhando dinheiro fazendo aquilo que você mais gosta de fazer. Não tem como, né? A chance de dar errado, elas são bem limitadas, porque imagina só, né? Eu, cara, um dos meus hobbies, eu falo hobby porque os adultos entendem o que é hobby, mas é brincar. Uma das minhas brincadeiras é acampar, né? E agora com meus filhos, eu adoro acampar com eles. Então, se eu tivesse um dinheiro, né, alguém me pagasse para fazer isso todos os finais de semana, pô, ia ser o melhor mundo para mim, dos melhores mundos, né? Mas se eu estou sendo remunerado, eu tenho que ser melhor a cada tantas. Perfeito. Eu preciso performar, porque eu preciso fazer uma entrega, né? É assim que funciona. Então, pensa na roda positiva que é. Alguém paga para fazer aquilo que eu já gosto. E a cada semana eu fico melhor naquilo. E aí, por ficar melhor, performo mais e ganho melhor ainda. Então, é uma roda sem fim. Então, só nessa matemática, para mim, eu já falo, eu não sei se esse mercado é bom ou se não é, mas eu sei que vai dar certo. Uma vez que eu ganhe dinheiro e comece a fazer essa roda girar, é uma questão de tempo de eu ser o melhor cara em viajar, em acampar com os filhos, né? E foi isso que eu fiz de um dos meus projetos, né? Os meus projetos foram, eu quero viajar com meus filhos. Criei um Instagram 10 anos atrás, e fiz a promessa, foi anterior a isso, eu fiz uma promessa para minha esposa, olha, vamos viajar todos os finais de semana, não importa para onde e nem o tempo, né? Chovendo ou não, a minha filha estava para nascer e eu falei, eu queria educar meu filho no campo. Eu sempre fui muito mal na escola, então eu tinha um lance de, tipo, vamos na experiência, assim, sabe? E aí, começando a viajar todo final de semana e fazendo um diário de bordo no Instagram, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a entrar e sentar na arquibancada ali do Circo de Soleil. Eu percebi, pô, eu tenho público. Então, pera, vamos sistematizar isso aqui e apresentar para as marcas. Eu tinha 10 mil seguidores e fechei meu primeiro patrocínio com a Gol. Uma primeira temporada onde a gente fez América Latina. Já no segundo ano entrou a Gol, a Mitsubishi. A Mitsubishi está comigo já há 7 anos, na 7ª temporada. E olha só, cara, eu posso dizer que eu sou pago para viajar com meus filhos, né? Agora, para fazer isso ser real profissionalmente, eu simplesmente tive que encarar como um projeto. Não é só um hobby, não é só uma brincadeira, é algo que possa me rentabilizar também.
Olha que interessante, Kibes, se você prestar atenção no que você me falou, você fez o que a gente chama de empilhamento de habilidades. Eventualmente, tu não era o melhor acampador, o cara que mais sabe acampar, você não era o escoteiro de formação.
Não.
Eventualmente, você não é o cara que o melhor filmmaker, o cara que fazia o melhor storytelling, o cara melhor de copy. Eventualmente, você não é o cara que tinha os melhores networkings relacionados a marcas, coisas desse tipo. Você teve que fazer o seu caminho, teve que desbravar esse caminho na primeira temporada, imagino eu. Então, são três habilidades que, individualmente, elas formadas de maneira básica, elas são ordinárias. Mas elas associadas, elas se transformam num foco extraordinário, porque é uma combinação de fatores numa única pessoa, numa única empresa, num único delivery, né? Que dificilmente você vai encontrar no mercado alguém que chegou num nível de profundidade básico nas três ao mesmo tempo, o suficiente para performar. Que se você olhar no mundo dos esportes, que é mais comum, é aquele cara que... O cara é bom no boxe, o cara é bom no jiu-jitsu, o cara é bom no wrestling, o cara é bom no Muay Thai, o cara é ótimo no MMA. O cara se vira. Uhum. Mas se botar ele pra... Agora a gente tá vendo os exemplos, os caras tentando lutar boxe, né? Os caras saem da MMA, os caras estão tomando o pau dos caras de boxe lá. Porque o cara só faz boxe, o cara é nível mundial. Ele é o nível mundial da MMA, mas ele não é nível mundial do boxe. Só que quando ele junta os três, ele é o nível mundial da MMA. Então ele escolheu uma categoria para ser o cara top, é o cara do Guinness que ele tá falando. E, ironicamente, até não sei se você já parou para pensar nisso, o teu nome, Gilbert, ele é nome de um personagem, de um cara chamado Scott Adams. Sabe quem é?
Sim.
Então o Scott Adams, ele tem um livro... E a capa, o título do livro é assim, como ser ruim em tudo e mesmo assim performar. É sério.
Esse sou eu.
É, como ser ruim em tudo e mesmo assim dar certo, sabe? Assim ficou a tradução, né? Em inglês é outro foco. E ele explica no livro todo, o livro é fantástico, o livro é exatamente sobre isso. Ele deu uma aula, inclusive, o Scott Adams, deu uma aula numa formatura universitária. E ele explica exatamente esse conceito. Cara, eu não era nem de longe o melhor cara do mercado business. Eu não era nem de longe o cara que fazia caricaturas, o cara que desenhava bem. E eu não era nem de longe o cara do mundo corporativo, assim. Mas eu trabalhava no mundo corporativo, sabia todas as tretas com chefe e funcionário preguiçoso e coisas desse tipo. Desenhava, fazia o dodling, que ele chama, que é os rabiscos, né? E entendia o que é que eram as dores do chefe, o chefe X, o chefe Y, o funcionário XY. E eu comecei a falar sobre aquilo de uma maneira jocosa. Eu não sou comediante, mas eu sou uma pessoa que consegue usar comédia, né? E ele explicou que o sucesso das tirinhas dele, pra quem não sabe... Procura depois o Gui na internet, as tirinhas dele só fizeram sucesso porque ele como se ele vivesse aquele mundo de uma maneira ordinária e o pessoal se identificava. Cara, eu sou esse cara. Cara, eu tenho um chefe assim. Bah, esse desenho é facinho de ver, como Simpsons. Então, o Scott Adams, ele colabora exatamente com o que você está falando. Se você percebe que você gosta muito de uma coisa, que é o drive, né? O drive pessoal. Eu curto isso, eu faço como hobby, eu faço de graça isso aí. Uhum. E fazendo isso de graça, eu preciso para performar algumas outras habilidades, mas eu não preciso ser excepcional. Eu preciso ser o básico, BBF, básico bem feito, de maneira que eu performe o suficiente para ser comprado. Yes. E aí comprado, seja comprado pela minha família, que você fez uma primeira venda, você fez a venda para sua esposa, seja comprado para um mercado formal, mercado remunerado. E aí, dessa maneira, você começa a criar um projeto e um modo operacional. Aí a pergunta para quem está ouvindo agora é assim, cara, quais são as habilidades que você é bom? Você é um bom comunicador, você é um bom fotógrafo, você é um bom cozinheiro, você é um bom médico. Quais são dessas habilidades? Você vai precisar de mais duas. Comunicar, que é o início da nossa conversa, né? Você vai ter que ter referência, a gente acabou de dar várias. De referência, você vai criar uma metodologia de apresentar essas pessoas e se comunicar. Quem não se comunica, infelizmente, ele fica para si só. Aí morre no hobby mesmo. Mas quem consegue comunicar com metodologia baseada em referências que já pessoas que já fizeram, já acertaram, e você já pegou a coisa andando, aí não. Aí esse método vira projeto de negócio.
Exato.
Aí, puf, modelo mental. Aí tu mudou primeiro o modelo mental para o teu modelo de negócio. E como é que foi essa transição, cara? Que já são 7 temporadas, né? E eu sei que a Burfo cresceu muito. Inicialmente você começou como pessoa física. Hoje você presta esse tipo de trabalho também. A sua família é totalmente envolvida, né? Tem muita coisa da sua família, da sua vida pessoal. Como é que foi essa transição da pessoa física para a pessoa jurídica e depois tudo misturado? Você fez e desceu, né?
Vou contar uma passagem da minha adolescência, no começo do meu trabalho como fotógrafo, assim... Bom, eu tenho 40 anos, então na minha época, hoje eu posso falar na minha época.
Cara, tamo junto.
O cara com 40 anos já começa a falar assim.
A pergunta é aquela, sabe fita cassete? Quando você bota fita cassete e uma caneta Bic, você sabe pra que serve? Se você souber...
já teve
o
teste, esse é muito
Se
bom.
Se você souber...
Isso é muito bom. Cara, assim, nesse tempo não existia esse tipo de conteúdo disponível. Perfeito. Não tinha YouTube, então para você acessar a um empresário, a grandes caras, assim, era uma missão de estudo mesmo, né? E eu não era esse cara, né? Não fui de estudo, não tinha foco suficiente para isso, eu sou desorganizado, então eu fiquei procurando maneiras de conseguir ainda assim aprender, né? E eu consegui um trabalho de fotógrafo, assistente de fotógrafo, naquela época, de uma revista de empresários. O salário que eu estava buscando era simplesmente poder escutar a entrevista dos caras na íntegra, né? Uma vez que eu não ia comprar essas revistas para ficar lendo aquela matéria reduzida. E, obviamente, eu era amante da fotografia, queria aprender a fotografar também. E numa dessas entrevistas, o entrevistado era um mágico. E, bom, eu, como criança, sempre curti muita mágica e tal, né? Meu pai até incentivava, dava alguns truquezinhos, assim, pra mim. Então, aquilo pra mim já ficou meio lúdico. Falei, como assim, cara? O cara é um mágico e tá na capa de uma revista de empresários, né? Aquilo já me aguçou. Quando eu fui chegando na casa dele, eu fiquei mais aguçado ainda. Era aquela casa, uma mansão, em formato de cartola. Você ia subindo, assim, o jardim cortado em formatos de coelho. Eu falei, nossa, esse cara é muito legal, né? Na casa dele tinha passagens secretas, truques pra todos os lados. Eu falei, meu Deus, né, cara? Já cheguei, assim, maravilhado por ele. E foi um dia... E, de fato, mudou a minha vida, cara. Enquanto eu escutava a história dele, eu vou resumir rapidinho, porque foi um fato importante que talvez dê insights para quem está escutando. Esse cara, ele narrou o seguinte, a vida dele, basicamente, foi um menino que também gostava de baralho, cartas, e queria ser mágico, o pai incentivou. Na escola, ele fazia e foi ficando bom. Conforme ele ia crescendo, ele ia aprimorando as habilidades. Começou a fazer ali nos aniversários, ganhava um dinheirinho ali, um dinheirinho aqui. Até quando ele chegou na fase de decidir a faculdade. E o pai dele já chegou chamando a gente. Falou, meu amigo, você tem que escolher uma profissão. Mágico não é uma opção. Naquela época tinha na banca um teste, assim, né? Tinha umas, sei lá, 200 e tantas profissões. Você tinha que escolher uma profissão que era só aquelas possibilidades. Né? Bom, ele ficou nessa questão, assim, né? Ele queria ser mágico, mas ele entende que não tinha faculdade de mágica. Não existia Harry Potter naquela época. Ele fez publicidade e propaganda, o que muita gente faz quando não sabe o que vai fazer. Eu sou um exemplo, né? Os vagabundos faziam propaganda e marteou a administração, né? E durante a faculdade ele continuou fazendo os truques de mágica e começou a ficar muito bom mesmo. Aí já fazia corporativos, não sei o que e tal. No último ano ele teve que decidir. Falou, pô, agora ou eu sou publicitário ou eu sou mágico. E aí já era uma questão com ele, né? O pai dele já não estava mais nessa. E ele jogando dados... na mesa e tal, e pensando e refletindo sobre a vida, e ele jogou o dado e deu o dado de quina. Aquele dado que fica pendurado ali no cantinho de algum objeto. E aí ele teve um insight muito louco, que é, na regra do jogo, da sorte dos dados, quando dá dado de quina, você tem que eliminar, não valeu. Mas ele pensou que o racional do jogo é sorte. E um dado de quina é mais sorte do que dar 6. E aí ele pensou, pô, mas tá errado, quem inventou essa regra? E tá equivocado, esse dado teria que dar 6 com 5, tem que dar 11 numa única jogada. E ele falou, cara, minha vida tem isso, eu tô num dado de quina. A gente depara com dados de quina e a regra de sabe lá de quem inventou é ou uma coisa ou é outra. E aí ele decidiu juntar essas opções de vida que ele tinha naquele momento, que era ser um mágico publicitário. Ele começou a treinar equipes de venda e ficou milionário. Palestrante, enfim, não à toa ele estava na capa da revista, né? E naquele momento que eu estava ali nos bastidores esperando o momento certo de fazer a foto, eu entrei nessa mensagem e saí de lá totalmente mexido. Falei, não, pera, se o dado de quina é um fato raro, eu vou, a partir de agora, ser um caçador de dado de quina. Toda vez que eu me deparar com um dado de quina, isso é sorte. E é um momento raro. E aí eu fui formatando a minha vida em função disso. Naquele momento eu queria ser fotógrafo. Mas o meu pai tinha uma oficina mecânica, ele era mecânico e eu queria muito mexer com o carro. Cara, quero ser um fotógrafo de carro. Foi a minha primeira conquista. Vivi 5 anos da minha vida viajando o mundo todo, fotografando para todas as revistas automotivas do Brasil. Vivi um grande sonho, né, naquele momento. E eu falei, putz, deu certo. E desde então, Eu não aguento, né, de olhar um dado de quina e ficar quieto. Quando eu me vejo nessa situação ou vejo outras pessoas numa situação, eu quero me meter, cara. Falo, cara, isso daqui, peraí, não reclama.
Sim.
Você não está entendendo, porque essa regra que foi inventada, sabe, não funciona para a sua vida. Você é o diretor da sua vida, você decide, né? Então, quando você tem muitas possibilidades, hoje, né, a gente tem muitas possibilidades. O que a gente mais faz é joga as possibilidades fora. E pior do que isso, você reclama por ter tantas possibilidades que sai, entra em depressão.
Perfeito.
É tanta opção que você tem. E sendo que essa é uma oportunidade imensa de você ser coisas inimagináveis, né? Coisas que não estão no livro de profissões, coisas que você ainda, claro que você não cria do zero, mas você combina coisas e pode fazer disso de forma inédita. Esse é um pouquinho daquele dia em diante. Eu saí mexido e essa todo o cachê que eu ganhava dessa revista foi pago naquele momento. Porque aquele foi um insight de milhões também.
Olha que interessante. É, um momento muda tudo, né? Tudo. E sabia que o que você acabou de escrever, escreveu de maneira... Cara, tu tem muito do briefing que eu fiz para a gente conversar hoje, e algumas coisas foram intencionadas, outras coisas foi curiosidade pura. É, tem uma passagem que vai encaixar muito com o que você falou agora. Existe um psicólogo comportamental, o nome dele é Richard Wiseman. Ele é um mágico de formação, inclusive. Foi mágico de formação. E ele tinha... Exatamente porque ele trabalhava com sorte, com essas coisas todas, com o magician, né? Em relação. E uma mágica é uma coisa, magician é outra, né? Tem o ilusionismo também associado. É, ele entendia que a sorte na cabeça dele, no ponto de vista dele, era algo que a gente atraía. Ela não era algo, era algo assim aleatório. Aí, durante 10 anos, ele fez uma pesquisa na Inglaterra da seguinte maneira. Ele pegou um jornal qualquer, um jornal, uma Folha de São Paulo, vai. Folha de São Paulo, e botou na tela assim, olha, se você se considerar uma pessoa com sorte, preencha esse formulário e envie para mim que você vai ser beneficiado de alguma maneira. Se você se considerar uma pessoa azarada, faça a mesma coisa e me envie de alguma maneira. E nesse período, ele acumulou 400 pessoas na pesquisa. Dessas 400 pessoas na pesquisa, tinha um grupo que era as pessoas que se consideravam com sorte e as pessoas que se consideravam sem sorte. E ele começou, de novo, recursos, metodologicamente falando, ele começou a estudar as pessoas por 10 anos. E estudando as pessoas por 10 anos, ele percebeu que as pessoas que tinham sorte ou tinham azar, situações inusitadas aconteciam na mesma proporção. Assim, o azar e a sorte era eventual. Assim, ele acontecia, que é o azar e a sorte do tipo um Covid da vida, ou será um assalto, um acidente, são coisas que acontecem na nossa vida. Né? E nessa avaliação, um dos testes que ele fez para entender exatamente o modelo mental dos caras, sem saber quem era o cara de sorte ou sem sorte em relação ao estudo, porque isso é metodologia científica, ele pegou um jornal com 20 páginas, não sei se foi 20 páginas, mas com algumas páginas, mais de 3 com certeza. E aí entregou-se na mão das pessoas, e tinha um grupo que era com sorte, um grupo sem sorte, mas ele não sabia quem era um, quem era outro, porque as pessoas estavam misturadas de propósito. E no jornalzinho estava assim, a instrução era... conte quantas imagens tem nesse jornal, só as figuras. Quantas figuras no final você fala e a gente vai ter algum tipo de premiação, coisa desse tipo, de quem for mais rápido. E aí as pessoas que tinham sorte, se consideravam pessoas com sorte, elas respondiam em alguns segundos. E as pessoas que tinham azar, se consideravam azaradas, na opinião delas, elas demoravam mais de 2 minutos para responder. Isso aí, em metodologia científica, a pessoa vai olhar assim, então a pessoa azarada é mais lenta. Não, qual era o insight? No jornal, logo quando você virava a primeira página, na segunda página de cara, estava escrito assim, em letras em Arial maior do que a letra normal. Arial era 12, e estava no Arial 21, vai. Estava escrito assim, pare de ler agora. A resposta final são 25 imagens. Só falar para o examinador. Tinha uma imagem, tinha exatamente no meio das palavras, tinha isso aí. E os caras que tinham, se consideravam casas aradas, eles passavam só contando as imagens. Porque como o comando era esse, o comando que foi dado para ele, conte só as imagens, esquece o resto, é só as imagens que importa. Então a regra é essa, né? Não tem dado de quina, é assim ou é assado. Então esse cara não viu, esse cara foi 1, 2, 3, até contar 25. E o cara de sorte, o cara mais leve, o cara mais tranquilão, o cara abriu lá e fez, ué, tem 25, tá a resposta aqui. Aí, beleza, até aí top, né? Os caras, já chamou a sua puta atenção porque o cara é um cara mais atento. E aí, só de sacanagem, só de brincadeira, ele botou na outra página, na página 3, botou assim, se você chegou até aqui, levanta a mão e fala para o examinador que você viu essa frase, e a frase era assim, pare agora, você ganhou 250 libras. E os casos de sorte, os casos de sorte ganharam muito mais 250 libras do que os casos sem sorte. Os casos sem sorte não viram também. Então, resumindo, ele começou a estudar essa galera toda e ele percebeu que existiam 4 parâmetros específicos que ele distribuiu num acrônimo, que era NOSE, que era NOSE LUCK, que é a sorte de você olhar para frente, né? Que era N seria de networking, as pessoas que você busca intencionalmente, você quer ajudar, você quer se conectar com esse mágico, por exemplo. Você procurou intencionalmente esse networking. Seria o O de opportunity, de oportunidades. Se você cria as oportunidades não acontecem. Você cria elas, você busca elas, você faz com que elas aconteçam de maneira intencional. Depois, S, que seria soul seria de good soul. A good soul, você vê a bondade nas coisas. Você vê, você vê sempre um lado bom. Vai acontecer uma coisa ruim com você, mas tem um lado bom nisso tudo. Sempre tem um lado bom. A minha empresa nasceu num acidente. Na dúvida, a criança nasceu na morte dos meus pais. Então, assim, tem coisas boas que saem de algum sofrimento seu. E o E seria de exposition. Exposition seria você estar aberto ao risco. Aberto a errar. Porque se você está se expondo, em algum momento você vai errar alguma coisa, mas como você tem uma good soul, você vai ver com os bons olhos, como você vê com bons olhos, vira uma oportunidade, como vira uma oportunidade, você fala para os seus amigos, networking, e a coisa toda acontece. E aí ele transformou isso em metodologia aplicável científica.
Nossa.
E ele fez um teste, chegou assim, olha, eu consigo transformar pessoas azaradas em pessoas sortudas. Eu, cara, pô, mas que baita statement,
você
né?
Você ensina as pessoas.
Exatamente. Aí qual era o statement dele? Ele pegava essa pessoa, dava um jornalzinho para ela, uma caderninha como esse, uma de anotações, e botava assim, nesse material de anotações, você vai fazer um quadro diário. Nesse quadro diário, você vai botar nesse quadro, cada página é igualzinha. Você vai botar oportunidades, vai botar intuition. Intuition seria quais foram situações que você sentiu que era uma coisa excitante, uma coisa legal, tinha energia envolvida, e você ficou, pô, que legal se. Anota. Depois, otimismo, veja com bons olhos. Não fica assim, ah, isso não vai dar certo. Não, veja só com bons olhos, seja como uma criança. É, uhum. Tem um pensamento pueril, um pensamento infantil. E, finalmente, você ter uma resiliência de, nesses 30 dias, manter esse exercício. Então, por 30 dias. Então, ele tinha que ver oportunidades, essa oportunidade, o filtro dela seria a intuição. Intuição de, cara, que legal se. Era o famoso que legal se. Sendo que legal se, veja com bons olhos, não julgue. Que legal se, como criança. Tudo é possível, pode ser astronauta, pode ser o que for. E aí, mantenha esse exercício por 30 dias. Passar 30 dias, 80% das pessoas, das 400 lá, se classificaram como mais felizes.
Caramba.
E com mais oportunidades. E aí, cara, são 10 anos de estudo, né? Entendi. Então tem vários... É um livro, é o Fator Sorte, o nome do livro, para quem tiver interesse. É um livro que eu adorei ler. E ele é totalmente metodológico. E aí tem a mensagem final, que na realidade você já deu ela. Mas eu só estou colocando base científica nela. A mensagem final é, pessoas de sorte, como exercício elas fazem? Elas pensam e sentem de maneira intencional. Então elas buscam isso, elas buscam se sentir bem. Busco algo que as energize. Pô, se eu gosto de fazer entrevista, gosto de me comunicar, eu busco isso, eu crio um podcast. Eu busquei intencionalmente isso aí. Então, porque eu acho que faz sentido, apesar de não ter um modelo de negócio claro, por exemplo, no início, mas depois vai aparecendo, porque o network aparece. Você tem uma habilidade, eu tenho outra, ele vai acabar associando. 2, você muda a sua rotina de propósito. Quando a rotina está muito... Ah, como é que eu vou criar o filme da minha vida? Vou mudar minha rotina? Ah, eu gosto da minha rotina, sou uma pessoa de rotina. Não, mas pessoas de sorte não têm rotina. Pessoas de sorte, elas se arriscam. Exposition. Então, eu vou mudar... Hoje eu vou pelo parque? Não, eu vou para outro lugar. Vou fazer diferente, vou mudar a roupa, vou mudar meu outfit, vou mudar o lugar que eu vou viajar agora. Então, de propósito, eles mudam a rotina, eles tentam coisas novas, porque erram coisas novas também. E por tentar coisas novas e errar coisas novas, eles estão preparados para esse erro no terceiro item, que é ver o outro lado do erro. Ou eu errei, ou eu aprendi uma coisa que não funcionou, então eu não faço mais isso novamente. A lá Thomas Edison. Eu errei 1000 vezes, ou eu descobri 1000 vezes que a lâmpada não funciona. Que é uma maneira de você ver a mesma situação. Aí tu corre um pouquinho mais, aí tu vai lá para o Homem em Busca de Significado, né? O tratado, né? De como você estuda esse processo de ver coisas ruins que acontecem com você e ressignifica ele. E aí sim você aprende a ser uma pessoa de sorte de maneira intencional. Exatamente o que você falou.
Tem uma frase aí que você falou no meio, que é uma grande dificuldade das pessoas, é ser mais otimista, né? As pessoas se julgam otimistas, mas no fato, no dia a dia não é tão fácil assim, né? E eu tive um professor que ele falava assim, ele falava de forma bem criticando mesmo, ele falou assim, ó, todo mundo que é otimista é, antes de mais nada, mal informado.
Ah, pesado.
Pesado, mas hoje eu olho para essa afirmação dele e eu concordo. Eu concordo porque se você parar para ler todos os jornais, para você ver o que está na mídia, que é onde, por onde consumimos informação em massa, de fato o viés é negativo, né? Desde sempre. Né? O ser humano adora a notícia ruim, né? O que mais vende. Então isso se retroalimenta. Né? Então você parece que o mundo está acabando. E aí, de fato, como é que você vai ser otimista consumindo esse tipo de informação? Então, para aqueles que têm essa dificuldade de ser otimista, aí já é uma receita reversa. Pare de consumir informações.
Sim.
Né? Nesses meios, principalmente de massa. Porque realmente é muito, muito difícil você ser otimista no seu dia a dia, sendo bombardeado por notícias ruins. Né? Então, tudo que você coloca para dentro vai ser enviesado e vai ser usado contra você pelo seu psique ali, que você nem imagina. Né? Então, o consumo de notícia ruim, filmes, música, de qualquer forma, ele tá te pegando, né? Parece inofensivo, mas pega.
Não, mas isso é neurocientificamente comprovado. Existe uma região do nosso cérebro, que é o sistema reticular ativador, que é diretamente ligado à área límbica, né, que é a área emocional, e ele é um filtro. Até uns testes na internet, engraçados, mas são testes científicos, inclusive, que já foram feitos, que é, se você chega pro cara assim e faz, olha, procura carros vermelhos. cara, tu vai começar a só ver carro vermelho. Uhum. Porque você foi ativado para isso aí. Então, se você for sensibilizado com o comando, e o comando pode ser auditivo, visual ou sensitivo, né? É, você vai começar a ver só aquilo. Mesmo que apareça carros azuis. Você não consegue contar os azuis. É a história que a gente viu agora do fator sorte. O cara no jornal estava lá, estava escrito, o cara não leu. Como é que o cara não leu, se ele sabia falar inglês? E se você pensa, pensando de novo em neurociência, o Viktor Frankl, foi do livro que eu falei, O Homem em Busca de Significado, de Sentido, ele basicamente ele também falava sobre isso. Ele não negava o fato de ele estar no Holocausto, né? Ele era um judeu, que tá um psiquiatra um judeu, e ele estava no meio do Holocausto lá, ele não negava que tinha sido, familiares dele tinham sido mortos, coisas desse tipo, mas ele negava que aquilo ia derrubar ele. Porque ele já conhecia a história de Epitetos, né? O filósofo grego também, e entra também no princípio do paradoxo de Stockdale, que foi, Stockdale foi um líder americano da Marinha, ficou 7 anos preso também, e ele também tinha lido Epitetos. E o que é o paradoxo de Stockdale, o que é a lógica da terapia cognitiva, o que é a lógica de Epitetos? É que para ser virtuoso, né? Essas são as palavras, tradução literal, para ser virtuoso, você tem que encarar a verdade como verdade, e encarar a possibilidade, a capacidade como uma grande, a mesma verdade. Ué, o que é que significa isso? É um paradoxo. Porque eu sei que se as coisas acontecem ruins, são ruins, eu acredito nelas, estou tranquilo, e eu sei que, enfim, eu tenho um pouco controle sobre isso. Mas eu tenho todo o controle da minha atitude em relação ao que acontece de ruim comigo. Que aí entra o conceito do positivismo, porque é diferente do otimismo. O positivismo é: eu sou positivo pela minha capacidade de suplantar o que dá errado. Então, é que, né, aquele papo. Eu não espero uma vida mais tranquila, otimista, né? Se Deus quiser, vai chover, né? Não, eu sei que não vai chover. Eu moro no Nordeste, no meio da seca. Então, uma vez sabendo que não vai chover, porque historicamente eu tenho esses dados, então é o dado radical, eu sou positivo porque eu já me preparei, pô. Já sei fazer dessalinização, já preparei o terreno, já aprendi técnicas de agricultura, coisas desse tipo. Então, a psicologia positiva, ela bate muito nessa tecla. Assim, o ser positivo não é significar que legal, o mundo é belo. Não, é exatamente o contrário. Eu tenho total noção que o mundo não é tão belo assim, mas eu escolho ver o lado bom e eu escolho focar nas coisas que eu controlo.
Exato.
E olha que tu vê que são três referências que não se conheceram. Né? Um morreu não sei quando, o outro foi um prisioneiro de guerra e o outro foi prisioneiro da Segunda Guerra Mundial em Auschwitz. Então, e bate muito o que você falou. Se você for deixar alimentar no seu sistema reticular ativador, ativando suas emoções, e aí sentimento gera pensamento, gera sentimento, que gera comportamento, tu só vai fazer coisa errada.
Exato.
Só vai sofrer, o mundo vai ser uma desgraça para você.
Então, nos dias de hoje, é melhor ser desinformado mesmo.
Essa é que é a lógica. Ou a informação tem que ser intencional.
Exato. Fazer com consciência, né?
Esse negócio, o fear of missing out, né, que é o FOMO, né? Você, o medo de perder as novidades, perder tudo, ele não é válido. É que se você tem uma meta, como você tinha, você tem um propósito, como você tinha, você tem um objetivo, como você tinha, as suas informações são relacionadas àquilo. E a mágica é que, isso que eu estou falando não sou eu, tá? São trabalhos cognitivos mesmo, que quando você diminui o teu foco para coisas que têm aplicabilidade prática ou te fazem feliz, que é a intuition, você fica melhor com a família, enfim, você tende a ser mais feliz, mais produtivo e mais próspero. Olha que doido, aquele site,
você sabe que não é tão complexo assim. Por exemplo, eu não conheço a maior parte das referências que você... Aliás, eu admiro o seu cérebro de ter tantas informações e ser tão culto assim. Queria muito ser assim. Mas eu não tenho acesso e não sabia sobre esses...
O que vale é o que funciona.
Exato.
O que vale é o que funciona. Isso é outro insight tranquilo, assim, que esse é o ponto. Quando alguém me fala isso, eu falo, cara, não cai nessa, porque esse é uma habilidade, como tu falou, é uma habilidade que dentro de outras habilidades forma um superpoder, né? Mas ele não é o superpoder que performa, porque o super-homem tem superpoder, mas o Batman, que não tem superpoder nenhum, também performa. Então, assim, pega o teu superpoder e performa ele, assim. A gente admira, mas a gente tem o nosso próprio superpoder, né? Essa que é a lógica.
Não, eu acho muito bacana, mas eu sei que essa é uma capacidade muito limitada minha, mas eu, simplificando isso, né, como é que a gente tem acesso a ser uma pessoa mais... Pô, na prática, tá bom, vamos lá. Como é que eu sou mais otimista? Como é que eu consigo levar a vida mais leve? Perfeito. Como é que eu consigo ver oportunidades, né? E na minha profissão, a gente trabalha muito sobre referência, né? Tipo, vamos montar uma proposta de um filme novo. A gente pega referência de fotografia de um canto, coisa do outro e tal. É sempre uma composição, né? É muito útil, de fato, fazer esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo... Você fica nessa busca incessante por referências e aí você fica gravando, salvando coisas no Pinterest, no Instagram e coisas que você nunca mais vai rever. E quando você de fato vai rever, você fala, cara, eu nem lembro mais o que era isso, para que servia e tal. Então, aquilo que você comentou tanto, Você fica com uma obesidade mental porque é muita informação salva no seu HD e pouca prática. E aí eu quis me deixar mais leve, me tirando todas essas informações que estavam na minha cabeça, por mais que um dia seria usado, parei. E entrei num outro estado que para mim funciona muito, é tão simples e tão prático. Cara, quer saber como é que é para ser mais feliz, mais positivo, mas você já foi. E você já foi quando você era criança. Quando você era criança, você não problematizava as coisas. Né? A tua vida era outro. Você não tinha, você não foi machucado pela vida ainda, né? Então, peraí, mas eu tenho essa técnica aqui pra mim que eu vou... Em 5 minutos eu consigo dividir com vocês e eu acho que funciona pra muitas pessoas. Basicamente é assim, eu fecho meu olho por um tempo. Hoje eu nem preciso fechar o olho, porque eu tenho tanta prática em fazer isso que eu faço de forma tão rápida e natural, mas pra aqueles que não consigam. Fecha os olhos e lembra da tua infância. Aquele garoto de 9 anos, no meu caso, brincando na rua. Por sorte eu tive uma infância muito feliz. E todo mundo teve uma parte da infância feliz, por mais que tenha traumas e tudo mais, né? Mas você, certamente, se você focar naquele menino que brincava na área de, naquele momento de brincadeira, você era feliz. E aí você olha para aquele menino, eu faço isso, eu olho para aquele menino, eu me lembro de sem camisa e descalço, né? E quando eu olho para ele, ele é eu pergunto para ele, o que você faria nessa situação? Quando eu estou numa questão, quando eu quero ter um insight, quando eu precisaria buscar de referência, ao invés de pegar no Pinterest, eu consulto esse menino. Eu chamo de confraria dos eus. É uma confraria entre eu e eu mesmo, só que eu criança. E esse moleque, de forma muito mais criativa, e muito mais leve, me dá altos insights de como ele faria a opinião dele naquela situação. E ela vem, óbvio, né, com cheio de criatividade, coisas impossíveis de serem feitas, mas aí eu, que sou... homem, 40 anos, casado, ponderado, profissional, decupo essa informação do que é viável ou não. Mas eu peguei essa informação. Quando eu trago de volta, já decupado, de uma forma mais madura, essa informação para o meu time ou para uma reunião, eu sempre escuto com uma certa frequência, assim, do tipo, cara, de onde você tirou essa ideia? E aí eu falo, cara, essa ideia eu tirei do mais profundo eu. Isso aqui sou eu. Eu não peguei em lugar nenhum. E da onde veio essa ideia? Tem muito mais. Isso me traz, quando eu estou no projeto, ou estou falando sobre essa ideia, fazendo um pitch e tal, eu falo com tanta verdade, porque aquilo é tão profundo para mim, que é muito mais autêntico e verdadeiro do que uma junção de referências do Pinterest. Então, isso também transmite, né, para aquelas pessoas que estão vendo, assim, o quão afim eu estou. E a criança tem isso, né? Pelo menos a minha criança interna, ela traz muita brincadeira. Ela só quer zoar. Ela quer brincar, uhum. Ela quer se divertir. Então, quando esse projeto entra, quando eu estou no projeto executando, eu sinto esse prazer da brincadeira, né? E aí, aquela coisa de fazer o que a gente gosta, é meio que isso, né? Eu fecho o olho, cara, fecha o olho. O que você faria por horas e horas sem perceber que está passando o tempo? Isso aí é uma brincadeira. É assim a minha sensação de criança. Então, quando você traz isso para o trabalho, imagina o quanto você aumenta de produtividade, né? Quando você tem esse sentimento. Então, ativar a sua criança interna é um exercício, esse que eu passei é só um dos exercícios que pode ser feito, mas eu tenho outros. Mais um exemplo aí, só para a gente não estender. Mas uma vez por semana eu levo a minha criança para brincar. Eu pego um período do meu dia e vou praticar o que a gente adulto fala de hobby. Mas não, por exemplo, eu sou piloto de avião, nem não tirei a carteira porque eu não consigo passar na prova, mas eu vou lá toda semana, monto no avião, saio voando com o meu instrutor aqui. Ah, e aí, comandante? Não, meu amigo, eu só estou brincando de ser piloto. Isso aqui é só um insight. Eu ponho um negocinho, escuto a rádio, vou e pouso e decolo. Cara, que é uma grande brincadeira. É só uma zoeira. Aquilo é só para exercitar a minha criança interior. Ela continua ativa aqui do meu lado, uhum. Me dando esse coaching infantil.
Eu faço isso no jiu-jitsu, eu luto há anos, né? Então quando tá estressado, tá chateado e tal, e a luta tem esse viés do desafio e viés da brincadeira também, e todo mundo é faixa preta já, né? Então o meu grupo, então, é muito engraçado que a gente brinca de pegar o outro, sabe? É o pega-pega dos adultos, né? E é impressionante que quando você sai de lá, você sai tão leve, e pelo menos comigo, algumas conexões, elas começam a acontecer, assim, começam a acontecer conexões aleatórias. E aí, quando você tem repertório, né? Você conhece alguma coisa previamente, você começa a transformar isso em algo viável, né? Algo,
se tipo... você é maduro, você tem insights maravilhosos, não fica pela brincadeira.
É, e ter essas ferramentas, você se permitir fazer essas ferramentas, aí, por isso que é tão relevante você ter hobbies, tocar violão, lutar, pilotar avião, enfim, fazer surfar. É, você precisa desses disparos físicos e mentais para que as coisas se reorganizem, ocorra uma homeostase, né? Parece uma palavra feia, mas homeostase é quando tudo funciona bem, da mesma maneira, e a alostase é quando alguma coisa está funcionando mais do que a outra, para que tudo externamente se considere funcionando bem. Assim, a gente brinca que quando a alostase entra em tilt, né, dá errado, é quando tem as doenças, tem o burnout e tudo, porque é quando o motor do seu carro ele até está performando, está andando, está subindo a ladeira e tal, só que as custas de muita energia. E esses momentos de brincadeira, os momentos de lazer, são os momentos que você começa a dar o set novamente. Aí a tríade, né, de você ter sono, alimentação e exercício físico, né, que é a base da medicina desde de Aristóteles, desde todos os que vieram antes, né, para explicar o que é o equilíbrio de corpo e mente. Né?
Isso que você falou, o meu avô, sujeito da roça, né? Uhum. Morreu faz não muito tempo. Analfabeto e tal, mas ele dizia verdades tão, tão simples assim, né?
É verdade prática, rapaz, é que funciona.
Exato, é verdade prática. Ele falava assim, e aí, vô, tá bom? Ele tá, tô bom. Como bem, durmo bem, paquero bem.
Boa.
Essas três frases, toda vez que eu trago com ele fazia, não à toa eu tatuei, porque tem muito significado, cara.
Durmo bem?
Durmo bem. Como bem e paquero bem.
Paquero bem. Boa.
Até o último de vida ele falava essas coisas.
Que massa.
E é assim, pô, então ele falava de uma forma muito simplista para um cara da roça de fato, né? Uhum. Tem que dormir, tem que comer para trabalhar duro, né? E ter a esposa do lado dele para brincar, paquerada.
Perfeito.
Mas, puta, tem tantos outros layers embaixo disso, né? Que é o que você acabou de falar, cientificamente falando, né? A importância de você... Quando a gente fala não só de sono, mas também podemos interpretar por consciência, tranquila para você dormir. Quando a gente fala de alimento, não é só o que você ingere, mas a gente falou há pouco...
Que você consome.
As informações que você pega por todos os sentidos, né? E quando a gente fala de paquerar, a gente não só está falando também da brincadeira, da paquera, a gente também está falando do ato físico, do sexo.
Perfeito.
E assim, a gente veio para se reproduzir. Né? Então, essa energia sexual, ela gira o mundo, o planeta, né? Então, quando ele fala, claro que ele falava de uma forma tão mais simples, eu agora colocando outros layers, para mim me serve muito, por isso eu resolvi tatuar no meu braço. Eu falei, cara, isso é muito mais profundo do que talvez ele tenha ciência do que ele falava.
Mas a lógica da sabedoria é exatamente essa. Você pega conceitos que são elementares, e dos conceitos elementares você vai botando camadas de complexidade para você poder ampliar mais áreas, mas você mantém ele simples. Uhum. Porque a mensagem é simples, ela consegue ser passada adiante.
Exato.
A mensagem mais complexa, não. Ela fica... É um jogo de ego, né? Uhum. Quando eu trago... por isso que quando a gente estava conversando no nosso briefing, eu disse, Dave, mas eu não sei falar bonito assim. Não tem que falar bonito, pô. Tem que a mensagem tem que alcançar. E aí, quando você é muito mais simples, você é muito mais comunicativo nesse ponto de entregar a mensagem, isso me dá a permissão de aprofundar o assunto. Uhum. Porque se você não tivesse sido tão eloquente na tua simplicidade e na entrega do conteúdo, eu teria que ser simples. Eu teria que superficializar para as pessoas poderem entender. Porque você conversar sobre um assunto aos quais você quer transformar a vida de alguém para melhor e você não se dá o luxo ou não se dá a preocupação de ser entendível, é egoísmo.
É.
É egoísmo. Então, o jogo da gente, você como comunicador, também comunicador, conseguir tocar as pessoas na linguagem dela. Aí, esse é o máximo da capacidade de liderança e da capacidade de passar as mensagens adiante. Mas, logicamente, às vezes, para a gente ser simples, a gente tem que saber de coisas complexas, né? Que aí, o Albert Einstein jogava muito isso, né? Você aprende o complexo, transforma em passos simples e entrega só o que a pessoa precisa naquele momento. Só que, lógico, se ela for aprofundando, tu vai entrando em zonas de aprofundamento, né? Você vai deixando mais complexo porque você tem repertório. Você não foi simples porque você é simplista. Você foi simples para se comunicar. É diferente. É. E, gente, o que tu falou agora me lembrou muito de um empreendedor americano. A gente tinha conversado já antes, né? O nome dele é Jesse Itzler. Ele... Cara, tem muitas similaridades. Ele é um cara que tinha... Ele era dono de uma companhia aérea, né? Ele pilotava também... De maneira comercial, mas de maneira amadora. Ele acabou vendendo, é um bilionário americano. E quando ele vendeu tudo e ficou sem ter o que fazer, entre aspas, e lembrando que a mulher dele é a Sarah Brakely, ela é dona da Spanx também, que é uma empresa bilionária. Nossa. Então é um casal bem, né? Eu tive aula com ele num treinamento que eu fiz com o Tony Robbins até. E bem, bem interessante. Então, só que olha que doido. O nome do treinamento era Business Mastery. Então, a princípio, o quê? Como você tem maestria em negócios, né? E eu digo, bom, o cara é bilionário, a mulher do cara é bilionário, os dois estão no palco, vamos falar de quê? Como eu fico bilionário, né? Não. Todo o assunto foi, como é que você constrói uma vida digna de ser lembrada. E ele traduziu isso tudo quando você estiver lá na frente do Papai do Céu lá, e você for mostrar o seu currículo, né? Você vai mostrar qual é o seu currículo. Ah, você teve mestrado, teve doutorado,
Pois é.
você, sei lá, você
Genial.
fez a formação em Harvard, sei que negócio desse tipo, ele não quer saber disso. Seus filhos não querem saber disso. Ah, só você quer saber disso. É egoísmo seu ou você viveu a vida de outra pessoa. E aí ele fez um roteiro de 8 ações, né? 8 passos, para que quando no final da vida, e você não precisa esperar o final da vida, você crie um roteiro de vida. Aí o roteiro de vida são as experiências às quais você é orgulhoso delas. Porque no final do dia, e de novo, eu gosto muito de estudar, sabe disso, né? É uma pesquisa que foi feita com uma enfermeira australiana com pessoas entre 70 e 90 anos, das suas coisas que elas mais se arrependiam é não ter seguido os seus sonhos, as sonhos barra intuições, ter se preocupado muito com a opinião dos outros e ter tido medo de desistir de algo que estava mais ou menos para buscar algo que poderia ser maior. E, logicamente, o tempo com pessoas que vieram caras, né? Então, essas foram as principais. Ninguém falou de eu fui pobre, ninguém falou eu não comprei um carro, ninguém falou eu não viajei de primeira classe. E as áreas que ele separou para trabalhar no life resume, né, como ele coloca em inglês, né? Se a primeira coisa é que a gente tem que ter clareza que a gente tem pouco tempo. Então, como assim? A gente tem muito tempo? Pô, tô 40, vai ver muito e tal. Não, tem muito tempo, tem pouco tempo literalmente, porque, lógico, não estou entrando no conceito religioso, tá? No conceito de tempo de, digamos que essa é a única vida que nós temos, tá? Só porque eu não sei quem está me ouvindo, né? Então, temos pouco tempo marcado em minutos e segundos. Nesse, como tá, você tem pouco tempo, você tem que construir uma máquina. Aí, o que é máquina? Build a machine, né? A máquina que ele fala assim, a máquina do tempo. Eu digo, ué, mas o que é a máquina do tempo? O tempo de Cronos, ele é medido em segundo, minuto e horas. O tempo de Kairos, não. Ele é medido em oportunidades. Então, construa a máquina do tempo de Kairos. É o que você faz. Todo final de semana eu viajo para um lugar diferente. Você cria oportunidades de experiências. Ah, eu crio projetos que associam oportunidades e experiências. Eu fecho minha agenda para estar aqui em São Paulo gravando oportunidades e experiências. Então, eu estou dando oportunidade a Kairos pegar emprestado um pouquinho de Cronos ali, que é os segundos e minutos, para que eu crie coisas que eu possa botar no meu resumê, posso botar no meu currículo ali, coisas que me fazem feliz e orgulhoso. Aí vai para o item 3. Isso que você fez nos dois itens anteriores, eles vão te dar condições de você construir um negócio e influência nesse negócio, porque você vai encontrar pessoas, oportunidades, vai ouvir a sua intuição, vai se colocar em risco, então você vai fazer tudo aquilo que a gente viu no fator sorte do Richard Wiseman. Tu viu que as coisas
Tá
vão
ligado.
se ligadas? E vão se ligadas porque você tem essas referências, tá começando a ligar na sua cabeça. Aí no terceiro, só que para tudo isso acontecer, tem que ter o quarto. O quarto é o quê? É o que teu avô falou. Como bem, durmo bem, paquero bem. Energia. O que é aquilo que tu tem tesão, pô? Tu faz bem, tu olha assim, cara, eu dormi pensando nisso, pô, comi bem. Agora, se tiver tomado uma cervejada na noite anterior, acordou com ressaca, já tá com farol baixo,
A energia tá
você tá
lá embaixo.
obeso, você não faz exercício físico, tá tudo pesadão. Cara, tu não aguenta fazer um, dois, três ali, porque dá trabalho mental. Aí vai pro item 5. O que é que os vencedores fazem? Cara, os vencedores, antes de mais nada, os vencedores de uma maneira geral, eles são disciplinados. Eles conseguem fazer o item 2, 3, 4 sempre. Que aí volta para o trabalho do Richard Wiseman lá. Cara, você consegue fazer isso por 30 dias, esse questionáriozinho? No final vai dar bom. Então, os vencedores fazem isso, fazem coisas ordinárias, coisas chatas, que todo mundo odeia fazer.
Na consistência.
Consistência. Eles é o no, no zero days, eles não zeram, né? Não zeram. Aí passou, estudei os casos, são vitoriosos, e aí eu entendo que o normal é quebrado. Sempre que alguém chegar para você assim, ah, que é o item 6, chegar assim, pô, Richard, Gilbert, mas, cara, isso não é normal, cara. Por que que não é normal com outra pessoa? Não sei se você já ouviu isso, mas eu ouço toda hora. Por que que isso
Sim.
não é normal com outra pessoa? Mas só o que que é normal? Me explica o que é o normal. O normal é o quê? O normal, até os 70 anos, é você morrer de doença cardíaca. O normal, após os 40 anos, nos grupos etários que nós temos, é você se divorciar. O normal, até os X anos, é você ter problemas de esteatose hepática, coisas desse tipo, que se você seguir essa linha, é hedônica, né? Então, eu não quero ser normal, cara. Normal é a pessoa ter depressão, mas eu quero ser uma normal. O cara que não tem depressão, o cara que tem atividade física boa,
É que
o cara
a
que.
palavra normal já ela tá maldita, né? Porque normal é
É,
você
não faz
estar na
sentido nenhum.
média, né? E na média, na real, é você ser mediano, é ser
Perfeito,
medíocre.
perfeito.
É quando você fala medíocre, não, não sou medíocre. Não, mas se é normal, você é medíocre. Necessariamente você tá ligado.
Perfeito. E o normal tem a ver muito com o teu grupo também, né? Então, ele
Sim.
faz esse convite, assim, cara,
É
o
verdade.
normal tá quebrado, então não queria ser normal. Normal, normal é você trabalhar para. Você trabalha para pagar conta? Não, você deveria viver e trabalhar junto, seria fazer parte do contexto. E os dois últimos itens que ele coloca é meça aquilo que importa. Então, ele bate muito que você não tem mais. Eu vi que seu filho fez aniversário hoje, né?
É, tá fazendo 8 anos.
8 aninhos. Então, assim, o que acontece? Pode ser que você não tenha tantos outros aniversários com ele. Então, não cabe a gente faltar a formatura do meu filho, do coleginho. Não cabe a gente faltar o futebolzinho dele. Porque eu não sei quando é que eu vou conseguir de novo. Eu não sei. A nossa medida não deveria ser medida em Cronos, deveria ser medida em Kairos. Em Kairos. Então, assim, essa provocação é: qual é a tua métrica de medição de tempo?
Olha, eu tenho a minha e eu tenho os meus métodos, né? Quando eu pus consistência em viajar todos os finais de semana, claro, né? Trazendo o meu objetivo principal ali, racionalmente falando, eu queria trazer oportunidades das crianças viverem coisas que normalmente eles veriam nos livros da escola, tal. E certamente eles vão ver, né? Assim, agora já estão usando esse repertório. Mas eu queria primeiro que eles experienciassem as coisas, né? Porque na minha cabeça é sentir para depois fazer sentido. Então agora que eles estão lendo, estudando, faz mais sentido, uma vez que eles já se sentiram. Mas o que eu faço como fotógrafo, né? Eu adoro foto, não tem como negar. Então todo final de semana eu trago três fotos boas. Claro que eu faço várias, mas eu escolho três. Eu comprei aquelas maquininhas que você imprime as suas fotos 10 por 15. E eu tenho os meus livros da minha vida, né? Que são os livros que eu mais me orgulho que eu estou escrevendo, né? Esses livros basicamente são aqueles álbuns mais tradicionais que a gente via na casa das vós, que sumiram, com um plastiquinho. Então eu abro, domingo, segunda-feira, eu imprimi as três fotos, eu coloco três fotinhos ali. Um livro desse, ele fecha, ele dá certinho para um ano, viajando todos os finais de semana. Eu tenho 10 livros lá. Comecei a fazer isso há 10 anos atrás. Cara, esse é meu grande tesouro. Quando eu olho esses livros, cada um de um ano, e eles agora olhando esses livros, eles conseguem ter noção o quanto a gente fez o tempo valer, né? O tempo de Kairos, não de Cronos, né? Então, quando você coloca movimento, quando você registra, quando você deixa, que a minha intenção maior com esses livros é deixar um grande legado. Não só para que eles lembram de todas as experiências, mas que eles possam seguir fazendo assim com as próximas gerações. É só uma validação do tipo, faça valer o teu tempo. Esse que é o maior ativo, né? Esse que é incomprável. Então ali é um recibão mesmo e as pessoas admiram quando vão lá em casa, né? Que todo mundo que conviveu e viajou com a gente, teve a oportunidade de viajar, tá lá os registros também. Mas eu me orgulho muito desses livros aí que eu escrevo todos os anos.
Eu tô curioso, cara, tem que me levar para ver esse negócio. Eu tô curioso, eu já fiquei emocionado aqui. Eu sou todo bobão, assim, com filho. Começou a falar, começou a ver uma história na minha cabeça. Eu já pensei na Rafa, no Felipe, na Dani.
Ah, mas não tem como, cara.
Cara, é
Esses são
doido
os
isso.
nossos
Eu
valores.
fiquei emocionado até. Fiquei, porra, que doido isso.
A gente devia fazer, cara. Eu tive uma vontade de escrever livro. Fiz dois. Coisas que o ser humano quer fazer, né? O homem principalmente, tal. Mas a gente, agora olhando, o meu maior legado, a minha maior riqueza são essas memórias
Sim.
que eu estou registrando, né? Porque é impossível congelar eles. Hoje ele está fazendo 8 anos, eu briguei com ele, eu falei, mas de novo você está crescendo? Para com isso, eu já falei, brinco com ele, fico brigando, mas não, para, cara, eu não vou aguentar ver
Sim.
você da adulta. Eu quero você pequeno para sempre. E esse é um jeito de eu segurar, assim, né? De estar ali o registro dele, como foi aquela viagem, né? E não aquele registro aleatório, não foi intencional. No ano passado, por exemplo, eu coloco temas, né? A gente viajou leste, oeste, norte, a sul do Brasil. E o meu tema escolhido foi as lendas do Brasil. Então a gente foi atrás do Saci, da Curupira, do Boto, né? Então eu fui até a
Qual o
Amazônia.
tempo de duração da viagem?
Depende do destino, né? Por exemplo, na Amazônia, que a gente foi atrás do Boto, eu tive que passar uma semana, né? Fácil chegar lá, né? Viagens longas de barco e tudo mais. Então, eu me programei para ficar ali uma semana, acho que foi 10 dias ali. E a gente combinei com a data de ter o Festival do Boto, falar com os locais, fazer viagens longas e assim, investigativo mesmo, né? Imagina, para nós já é legal, imagina uma criança, cara, vamos descobrir se o Boto sai
Existe mesmo?
e vira homem? Vamos. Quando que acontece isso? Tem uma festa uma vez por ano que ele aparece. Então é nessa noite que a gente vai atrás dele. Aonde? Qual cidade? E a gente foi atrás. E você vai achando. Para mim foi interessantíssimo. Você chegar para uma pessoa e perguntar sobre isso, a pessoa fala assim: ó, primeiro, se você ficar falando que é lenda, a gente nem conversa. Porque não é. Aí foi o primeiro contato com uma pessoa que assim, não está tratando como uma ficção. Aquilo é uma realidade para aquela comunidade.
Sim.
Então, quando você começa a ir atrás dessas histórias, aquilo tudo, cara, é muito legal viajar assim. Quando você põe um tema, quando você envolve todo dentro de uma história, que é o que eu gosto de fazer. E aí, paralelo a isso, eu vou registrando. Então, quando a gente volta para o nosso albiozinho de plastiquinho, você tem toda uma narrativa aquilo. Não é só um registro de um lugar bonito, que a Amazônia é maravilhoso, baita lugar para fazer foto. Mas não é só isso. É a foto do Coa numa embarcação, com uma velhinha que explicou que momento que o boto sai da água. É outro valor que isso tem, né? Então, é um legado que, para mim, não é o acaso, é pensado. E é de forma tão bem pensada que é um projeto, que é profissional e que me remunera. Então, eu consegui fechar os ciclos, amarrando todos os projetos, pensando de uma forma mais macro sobre a vida. E não só by projects, né? É job. A gente fala, hoje tem um job. Job é uma coisa que tem um começo e um fim rapidinho. Não é só sobre isso, né? É sobre, abre o board da vida aqui, vamos fazer um grande estudo macro sobre as suas áreas e usar esse mesmo profissional que você é. Você é tão bom em fazer isso na tua empresa. Cadê os relatórios sobre a sua família? Cadê o DRE dos seus filhos? Não, o DRE não é sobre dinheiro que eu tô falando com seus filhos. O que, que ele quer de você? Qual é o objetivo? Você não fez reunião, cara. Você não tá conversando com o seu time. A gente é tão bom em colocar complexidade no nosso... E aí, de repente, você pega todo esse estudo que vocês fizeram, que aprendeu, metodologias e tudo mais, e na coisa que é mais importante na sua vida, você não aplica. Não aplica esses métodos. Ninguém faz faculdade para ser pai, mãe. Eu acho que nem existe. Deveria existir. A gente deveria estudar. A gente deveria investir profissionalismo naquilo que a gente diz que é mais importante, que é tempo de qualidade com meu filho. Quando eu pergunto para as pessoas do meu, o que, que você mais quer da vida? Pô, eu queria viajar que nem você com seus filhos, todo final de semana, tal, tal, tal.
E o que está faltando?
Mas, cara, sabe quanto custa ir acampar? É R$100. Eu gasto R$100 para colocar uma barraquinha e levar a comidinha de casa e fazer no fogãozinho. Isso daí, cara, pô, todos os meus amigos, a média da minha bolha tem dinheiro de sobra para fazer qualquer tipo dessas experiências que eu faço e não faz por achar que ainda tem que conquistar um lugar que ele colocou da mente dele para daí então começar a curtir a vida. Só que o problema, como você falou, o tempo é finito e aí eu não sei, né? Mas a jornada tem que ser curtida, porque não sei se a gente vai chegar.
Exatamente.
É um desafio.
Teve um episódio que aconteceu comigo, muito legal, eu até me emocionei, cara, eu sou muito de família também, sabe? Não, sério, isso mexe comigo. Perguntaram, não diz os pais, perguntaram pro meu filho assim, descreve teu pai, né, como é que teu pai é e tal, comigo, né? Diz, meu pai é mais baixinho, assim, meu pai é forte, meu pai é divertido, tal. Começou a falar características, né? E aí começaram a perguntar mais, né, mas ele faz isso, faz aquilo e tal. E num dado momento, perguntaram pra ele, mas e o papai é trabalhador? Fez, pai, não. Papai não trabalha, não. Aí eu, que é isso, guri? Tá me esculachando? Como assim? Ele fez não, muito papai fez, não, papai, eu acho que não trabalha, não. Ele fez, como assim o papai não trabalha? Não, eu acho que ele não trabalha. Fez, a Dani, a minha esposa, fez, pô, o cara trabalha, fez um cavalo, né? Como não, né? Como faz 200 mil projetos, coisas acontecem e tal. Aí a gente ficou curioso, né? Fez, pá, Felipe, por que você acha que o papai não trabalha? Fez, não, porque, olha, eu falo com os meus amiguinhos, e os meus amiguinhos que os pais trabalham muito, eles não brincam com ele, não jogam videogame, não jogam bola, não conversam, não lê livrinho. E o papai sempre tá em casa, sempre tá sorrindo, sempre tá brincando, sempre tá comigo. Eu acho que ele não trabalha.
Não, mas genial. Essa visão de criança.
Cara, deu vontade de chorar na hora. Assim, eu fiquei assim, aquela mulherada toda, tudo com a lágrima descendo. Eu falei assim, como é que tu faz isso? Não, porque quando eu tô com ele, eu tô com ele, né? Quando eu tô com ele, eu tô com ele. É. E isso me leva a vários insights, assim, várias formas de pensar as coisas, né? Dentro das nossas... Quando eu fui estudar para a gente conversar hoje, e eu sempre estudo, assim, eu acho que é até uma questão de respeito quando a gente tem um convidado para poder agregar mais ao projeto. Eu achei um cara, o nome dele é James Austin. O estudo dele está em um outro livro, né, que é o Almanac Naval. E nesse Almanac Naval ele explica os quatro tipos de sorte que a gente tem na vida. Aí já bate muito com o Wiseman. O Wiseman fez uma metodologia científica e ele classifica os tipos de sorte que nós temos, nós passamos pela nossa vida. Primeira sorte é a sorte acidental, né? Que é a sorte, dinheiro no chão. Vou lá na hora certa, no momento certo, do jeito certo, e eu tenho as habilidades mínimas para poder adquirir aquele benefício, né? Que literalmente é pegar uma coisa do chão, né? Essa é acidental. A segunda sorte é a sorte de motion luck, que ele chama, que é a sorte de movimento. Você se colocou em movimento em prol de um objetivo e, eventualmente, as oportunidades kairos vai aparecendo no decorrer da sua vida. Se você tiver com os olhos abertos, você vai enxergar. Mas você foi intencional, você se colocou em movimento, você foi atrás do Boto Rosa lá. Você foi intencional e as coisas foram acontecendo, porque foram acontecendo. É dentro de um movimento, uma linha de movimento. Existe um tracking que você escreveu e naquele track as coisas vão aparecendo para você. Você tem os olhos abertos para isso, você acaba vendo. Então, o que é o que ele fala que é que a gente pode controlar, entre aspas. A segunda é o tipo de sorte de awareness. O que, que é isso? Eventualmente, quando você está no item 2, que é, você se coloca num tracking e fica bom em alguma coisa, você acaba tendo menos tempo envolvido no operacional e começa a ser mais estratégico nas atividades que você realiza e, por algum motivo, você adquire um superpoder de visualizar situações. É, a gente surfando, e quando eu consigo surfar, a gente consegue perceber as ondulações. Antes de vir uma série, vem uma primeira ondulação. Quem surfa sabe que vai vir uma ondulação depois. Então você rema feito um louco para não cair na tua cabeça. Tu tá na área da pico, né? Então se você ficar paradinho lá e esperar, quando a onda quebrar, quebra na tua cabeça. Então você não consegue surfar ela. Então você anda mais rápido que os outros, que não enxergaram aquilo, porque você está acostumado já com a ondulação daquele pico em específico, e você consegue surfar ela e ter o melhor. Que é quando você já tem experiência suficiente, você se permite até essa intuição, e nessa intuição você se permite ao risco, ou arremar de graça, usar seus recursos, né? Mas eventualmente, na medida do tempo, de Cronos, né? Kairos vai vir, porque você já está um cara acostumado com isso. E finalmente é o item último, que é o quarto, que é quando você é único. O que é que você é único? Quando você tem valores tão únicos, habilidades tão únicas, skills tão únicas e tão específicas, às vezes é tão específicozinho do tipo, eu sou o cara que monta Lego e mapeei toda a Inglaterra, vai. Mapeei toda aquela zona ali do Palácio Bunker, coisa assim, porque é uma coisa muito específica, que a princípio não tem valor para ninguém, além de ser uma brincadeira, mas no dia que a rainha morre, você é o único cara que fez isso. E aí te acham e você ganha literalmente alguns milhões, isso é verdade, isso aconteceu. Você ganha uns milhões porque você é o cara que mapeou todo o processo, há anos você está fazendo isso. E durante muito tempo você passou desapercebido porque era uma habilidade muito específica. Então, quando tu entende isso, a gente entende que tem coisas que a gente não pode deixar para trás. A nossa motion luck, né, nossa sorte intencional em relação à saúde mental e saúde física, a gente sempre tem que estar bem. Porque se a gente não está bem, a gente não dá suporte para a nossa família e não cria essas memórias. Se a gente não cria essas memórias, a gente não consegue ser um bom cara no trabalho. E se não consegue ser um bom cara no trabalho, a gente não tem essa busca financeira que você falou da nossa bolha, eu também faço parte dessa bolha, né? De eu tenho que ter 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões para poder ganhar uma renda passiva, para poder viver bem, para poder fazer esse assado. Aí depois eu tenho que ter um carro melhor, porque o meu amigo tem, eu não tenho. Aí porque eu tenho que ter a primeira classe. E aí você destruiu o item 1, saúde mental física. Você não teve o item 2, que é a sua família, porque no meu caso, na minha bolha, eu deixei literalmente de fazer... Eu transferi uma cirurgia porque era o dia do meu filho se apresentar e o horário é horrível para mim, a outra cirurgia, mas olha, não é negociável, isso vai acontecer. E o item 3 é eu sou uma pessoa melhor no trabalho. Você aprende a falar mais não para as coisas que vão passar, são de Cronos. Mas aquela oportunidade única é só única. E se a gente não cria esses laços agora com os nossos filhos, com nossa mente, com o nosso corpo, com nossos cônjuges, né, vai passar.
É um time, é um intervalo. Passar. O tempo, ele é relativo, né? O tempo, bom, o tempo que a gente mede hoje, o do Cronos, ele é medido através de movimento. Eu sou um cara da natureza, né? Todo final de semana eu tô aí fazendo trilha com os moleques e pra mim as respostas estão todas lá. É que eu brinco, né? Se você ler um livro de ficção, você terminou ele, você tem ideia de quem escreveu, né?
Perfeito.
O dono da obra, né? Mesmo que você não conheça e não falou nada sobre ele, né? Mas só pela obra você já sabe qual é que é o cara. Então, sei lá qual é a crença de quem nos escuta, mas é fato que alguém criou esse universo, né? Essa natureza toda. Então, se você observar essa natureza, você tem ideia da lógica do Criador. Então, se você pegar a lógica do Criador, te traz muitas respostas. E uma delas, a natureza explica o tempo, né? Que a gente mede através da rotação da Terra. Em si mesmo, 24 horas em volta do Sol, um ano, né? Então, isso é o que a gente pegou para metrificar. Mas tem variáveis nesse racional mesmo, né? Então, se você tem um planeta mais próximo do Sol, o ano passa diferente. Só de você colocar um astronauta lá no espaço, ele já envelhece menos do que o cara tem esse estudo, exatamente, né? Daqueles gêmeos, né? Observou que o cara envelhece mais rápido aqui na Terra do que lá, enfim. Então, quer dizer que o tempo é medido em relação a movimento. A gente, né, 40 e poucos, dos 30 aos 50, é o ápice da nossa performance cognitiva, física e tal. Então, é o momento que a gente mais faz movimento. A gente faz filho, a gente faz muitos projetos, a gente constrói patrimônio e tal. Então, dado que esse é o momento de maior movimento, o tempo é mais escasso. Assim como no mercado financeiro, tudo que é mais escasso tem mais valor. Então, para o cara roubar um tempo nosso nesse período, tem que ter um valor muito maior. Sim. Né? Você tem que negociar muito bem o teu tempo nesse período, porque não é o mesmo valor da infância e depois na velhice. Né? Então, só de você colocar essa ótica, né, de que esse valor, esse tempo barra valor, ele é mais alto, você começa a ter respostas mais prontas e negociar muito mais fácil, do tipo, isso aqui eu não negocio, porque é o tempo com o meu filho, que vai fazer hoje, né, no caso, 8 anos, eu vim aqui com você e estou indo para encontrar com ele. Esse 8 anos não passa, já era, né? Então já foi. Então, quando a gente começa a dar esse devido valor, e a gente não entende, porque a gente fica trocando para nós, né, para mim que tem empresa e tudo mais, a gente fica olhando lá, é hora homem. Hora homem, basicamente eu olho lá numa tabela, vejo o que, que esse cara, quais são os skills, qual é a profissão dele e precifico a hora homem conforme o mercado. Mas não é. Não é assim. É assim para passar orçamento. Na vida não é assim. Depende do seu ciclo de vida. Sim. Se você está no momento de vida, cara, é simples. Se seu pai, sua mãe está na beira da velhice, ele indo já, né, mais 10 anos de vida, são os 10 anos últimos com seus pais. Você vai agir da mesma forma como você agiu com os outros? Aí é uma coisa de você avaliar. Então, são ciclos de vida, outras variáveis que faz com que o tempo não seja uma coisa exata. Matematicamente falando.
Não, e é lógico que essa loja de tempo, se a gente cruzar com essa loja de negociação que você está falando agora, a negociação clássica, né, do Stephen Covey, naquele livro Sete Hábitos das Pessoas Eficazes, ele classifica ganho, perda, né? E as associações de ganho e perda. Então, que é o ganha-ganha, perda-perda, perda-ganho, ganho-perda, né? E são os 4 da matriz geral. E aí tem mais 2, que é o ganha, tanto faz, que é se eu estou ganhando, tanto faz se você ganhou ou não. E o outro que é o ganha-ganha ou nada feito. À medida que ele vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que o ganha-ganha ou nada feito, ele começa a ficar mais relevante. É, ganha-ganha é o que eu digo, assim, o dado de quina, né? Ou as duas coisas funcionam, ou nada feito. Uhum. Ou eu consigo trabalhar e ter uma vida saudável, ou nada feito.
É muito bom esse filtro, porque te ajuda, a gente perde muito tempo com decisões, pequenas e grandes. Quando você tem uma coisa mais clara, filtros mais setados, né, na sua busca, é tão prático a vida, é tão mais simples, é assim, é sim ou não, é rapidinho. Eu já sei que isso aqui estava levando mais próximo do meu objetivo macro desenhado, uhum. Sim ou não. Se não está, não tem por que você priorizar isso. É, a minha vida é basicamente prioridades, né? Qual é a minha prioridade de hoje no meu dia? Aí tá, cara, vai as coisas andam, né? É simples assim, né? Conforme você, isso aqui vale o meu tempo?
Perfeito.
Não vale.
Vai elencando. Não, e você poder entrar em projetos que sejam projetos perenes, né? Que eles sobrevivam a você depois, ou sejam gravados, coisas assim, ele faz muito sentido para mim também. Na minha opinião, né? Pelo menos é só minha, né? Lógico que tem base científica, tem base de observação. Toda empresa e toda pessoa deveria se especializar em mídia e em tecnologia. Porque mídia, ela passa a sua... Mídia, de uma maneira geral, ela passa a sua mensagem adiante. Ela alcança mais pessoas. E tecnologia, ela abrevia processos e ora homem, por assim, se a gente for usar esse termo. Então, quanto mais tecnologia eu utilizar, menos arado no braço eu vou fazer, porque tem uma máquina que faz por mim. Quanto mais mídia eu utilizar, menos alto eu tenho que gritar, porque eu posso falar na minha própria versão, e ela vai ser transpassada, como esse podcast ou qualquer outro material de mídia, para mais pessoas as quais eu quero passar a minha mensagem adiante. Então, se eu entendo como funciona a mídia, se eu entendo como funcionam tecnologias, eu faço a sincronização das duas coisas e eu boto o meu maior talento em cima disso, que é o talento que eu tenho, que é meu único, né? A coisa mais específica. E a gente percebe uma movimentação muito grande no mercado em relação a isso, tanto o mercado de pessoas normais, um Rodrigo Gilbert da vida, né? Que só mostra as habilidades pessoais de maneira como projeto de vida, né? Como também de grandes atores do Hollywood, como o Ryan Reynolds, né? Que é o cara do Deadpool, que criou uma empresa de mídia só em cima de fast advertising, que é como é que eu faço propagandas rápidas em cima de coisas da mídia, mas me divertindo no processo, desde eu comprar um time de futebol e fazer uma série toda na Netflix, enfim, na Starz Plus, né? Para viver uma coisa que ele curte, com as habilidades que ele tem, no tempo que ele tem, e bota a família junto e torce junto, num time de terceira divisão que está tudo errado, mas na realidade essa é a brincadeira, né? E você vai entendendo que brincar com mídia, brincar com tecnologia, brincar com o que a gente gosta, brincar com quem a gente gosta, fecha um ciclo, né?
E aí faz valer o que eu imagino que Deus chegou e falou, cara, vou te dar um negócio. Só faz um favor, aproveita.
Não estraga.
Só curte. É só uma única regra, cara. Faz valer a sua vida e acabou, né? Se a gente chegar lá em cima com esse recibo, ó, eu fiz valer.
Deu certo.
Então, tá bom, passa reto aí, vamos lá.
Mas eu tenho uma. Te ouvindo falar, veio muita coisa na minha cabeça, né? Você tem um cara que eu gosto, eu sigo muito os materiais dele, a forma como ele pensa, porque é uma pessoa que ele vive a vida dessa maneira, de uma maneira lúdica, de uma maneira aberta, e ele fez muito dinheiro com isso também, ele tem uma visão de negócio. Ele tem basicamente essa tríade na dúvida cresça. Tem um modelo mental de crescimento, pessoal, ele elenca processos, metodologia muito clara, tem visão metodológica, quase de engenharia, assim. Usa muita tecnologia, né? Com as tecnologias. Quando eu falo tecnologia, para quem não entenda mal, tecnologias disponíveis, tá? Não é uma coisa da NASA, não. E ele cria modelos de negócio. O Tim Ferriss, o autor do 24, Trabalho 4 Horas por Semana, né? Basicamente, o autor, ele é conhecido muito por esse livro. Ele tem uma metodologia de desconstruir, decodificar e desmistificar habilidades. Então, é os 3D dele. Então, ele desconstrói uma coisa muito difícil, assim, para quem olha tocar bateria, surfar, fazer habilidades tanto físicas quanto mentais. Ele vai quebrando em etapas. Dessas quebradas, ele transforma num código, um código replicável, que as pessoas consigam replicar depois. E ele desmistifica. Diz, olha, isso não é tão difícil quanto você imagina, performando no nível básico, não no nível de alta performance. E aí o statement é, no nível de competição, tem que ser o melhor. No nível de performance de mercado, não. Tu tem que ser good enough, bom o suficiente para performar. Para entregar. E aí o site é exatamente esse. Quando a gente é bom o suficiente de maneira consistente, a gente performa extraordinariamente, porque tu ficou mais tempo, né? É a lógica da negociação que a gente falou antes. Porque quando você faz uma situação onde é perde e ganha, para eu ser o primeiro lugar, tu tem que ser o segundo, é uma competição esportiva. Ou o ganha-perde, quando eu ganhei alguma coisa e meu familiar deixou de ganhar alguma coisa, pode ser uma negociação. Mas essa nível de negócio, engana, na grande maioria das vezes, a gente consegue fazer ganha-ganha. E aí a gente vai ficando mais velho, o que muda é só, se não tiver ganha-ganha, eu prefiro não participar, porque não tem longevidade essa nossa relação. E uma coisa que o Tim Ferriss faz, que eu adoro, é um projeto pessoal que eu quero muito fazer também, que é como é que eu pegar algumas habilidades e fazer exatamente esse processo, porque na verdade é um modelo mental, né? Como é que eu pego uma habilidade que o Gilbert faz e eu desconstruo ela e transformo no método? E esse método a gente distribui ele, e essa método vai ajudar outra pessoa, que é o que a gente está fazendo aqui no podcast. O meu papel como host é esse, é desconstruir o meu convidado, mesmo que ele não saiba. E trazer referências que ele também não, daqui a um pouco não sabia, mas é tudo validado. Eu já conheço a história previamente, lógico. Eu já busco o que é que validou aquilo em outros cenários, outras visões, e em metodologia dá condições para quem está ouvindo a gente, caramba, eu consigo fazer. Porque senão, o cara que ouve essa história, ele vai ficar olhando assim, não, mas só faz porque ele é ele. O cara é fotógrafo, cara é sensato. Não, cara. Se você não se der a oportunidade de tentar se expor, networking, exposição, é tudo aquela a sorte construída, tu sempre vai achar uma desculpa. Porque aí é o que ele falou de desmistificar essa coisa toda. Se você não foi lá ver o boto lá, você não vai saber se é verdade ou se é mentira. Mas valeu pela jornada. Então, o fato de tentar já vale a pena do que necessariamente conseguir. Só que tu tem que se colocar essas ferramentas, tem que estudar essa metodologia, tem que ter fazer parte desses projetos de vida para você poder fazer depois no teu catálogo de fotografias, você se orgulhar. Quando você olhar seu currículo de vida, pô, que currículo top, né, cara?
Você me contou, essa história me lembrou de um insight que eu vivi no ano passado, cara, que eu tava numa dificuldade na empresa, 2 anos atrás, uma dificuldade na empresa em formatar vídeos novos para os meus clientes em formatos curtos, nos shorts, né? Bombando o TikTok, os Reels e tal, e eu fiquei com muita dificuldade em adaptar a minha linguagem, que era anteriormente mais pro YouTube, para essa nova, né? E aí, putz, cara, busquei algumas experiências para que eu pudesse treinar meu time. A gente foi pro Web Summit lá de Portugal.
Ah, Portugal.
Uhum. Uma baita experiência, sei lá quantas mil pessoas, milhões de palestras, os melhores do mundo falando sobre conteúdo, inovação e tudo mais. E eu entrei, assim, muito claro. Cara, quero descobrir qual é a tendência, como andam fazendo vídeos curtos para as grandes marcas. Uhum. Entrava numa palestra, saía nada. Entrava numa palestra, saía nada. Eu falo, mas esses caras sabem menos do que eu. E voltei pro Brasil chateado, com mais dúvidas do que respostas, né? Falei, pô, gastei mó grana, levei meu time. E o time ainda se esforçou, uhum. Cada um trouxe alguns insights, mas eu particularmente não consegui. Isso era no fim do ano. E aí eu falei, putz, cara, ó, eu vou ter que dar meus pulos. E resolvi fazer algo que brasileiro nenhum faz. É ler manual. Existe um manual do TikTok. Existe um manual do Instagram. Eu nem tinha TikTok. Falei, vou abrir o meu TikTok e vou ler o By the Book. O que está escrito ali? Porque é a metodologia. Já está desconstruída. Eu chegava nos menininhos, eu tentei primeiro os grandes, né? Eu fui lá no CEO da Coca, da Burger King, puta painel legal. Os caras davam vários insights. Falei, meu, esses caras não sabem o que estão falando. Eu vou nos creators. Quando eu fui nos creators, os caras de milhões, era a mesma coisa que perguntar pro o Neymar, falar, cara, como é que você é um craque? O cara até tentava explicar, mas ele não tinha. O cara é um talento, ele é uma persona, né? Então não tem metodologia daquilo, ele vai fazendo. Mas eu falei, pô, ali no manual, imagina, o cara gasta milhões, é dono de bilhões de patrimônio, que são os nomes, são as plataformas, o que ele mais quer é mais creators. Então os caras investiram muitos milhões em fazer um bom manual. Tá tudo decupado, tá tudo lá, de graça. Passei um final de semana olhando. Passo um, abri o meu perfil, fotinho, tal. Boas práticas. Cara, do final do ano que fiquei na praia fazendo isso, comecei a postar alguns vídeos que eu já tinha até produzido, reeditei e tudo mais, alguma coisa assim. Para um mês depois, já meados de janeiro, fevereiro ali, eu já tava com mais de 100 mil seguidores no TikTok.
Uhum.
Saí de 40 mil seguidores no Instagram para mais de 200 mil. Cara, eu não fiz nada. Eu só li o manual. O manual, basicamente, é isso que você tá fazendo aqui comigo agora. Você fala, cara, deixa eu tirar o basicão desse cara, colocar em passos, e eu vejo você fazer isso toda hora. Item 1, item 2, item 3, fica tão mais fácil de entender. Faça isso repetidamente, com clareza e constância, semanalmente. É questão de tempo, dá certo. É impressionante como a gente negligencia coisas tão simples.
Mas é que a lógica é, de novo, não tem como, cara, eu sempre cito o Charles Munger, né? É, ao invés de você tentar ser genial, tente não ser estúpido apenas. E ele fala com essas palavras, estúpido, você tenta não ser estúpido. E ser estúpido é não fazer o básico. É o básico bem feito. E uma frase, recentemente faleceu, né? Uma frase que bateu muito engraçado porque ele recentemente faleceu, é que assim, se eu souber onde é que eu vou morrer, eu nunca vou pra lá. Então agora eu não sei onde é que eu vou viver o melhor momento da minha vida, felicidade e tal, mas eu sei, se eu souber onde eu vou morrer, eu evito esse lugar, por si só já me dá chances de procurar o melhor lugar da minha vida. Então, pra ser excepcional, a gente tem que ser pelo menos essencial. Aí o essencialismo tá no básico. Qual que é o essencialismo? O essencialismo é você buscar o básico. Qual é o básico que funciona, o básico bem feito, é aquilo que já está mapeado, já está mapeado, né? Alguém realmente parou para escrever aquilo ali, e basicamente é você ler, investir e transformar isso em passos endereçáveis, em passos que você possa performar, né? Basicamente é isso.
Tão simples e tão complexo.
É. Parceiro, pô, a gente conversou um bom tempo. Olha, deu muito material aqui.
Eu até falei com os meninos, falei assim, cara, uma hora e meia, acho que não tem papo para isso tudo, não.
Ah, bem capaz, bem capaz, isso aí. Gilberto, onde é que as pessoas te acham nas plataformas, cara? Onde é que as pessoas te acham hoje, que eu já sei que tem TikTok também?
Arroba Gilber. É o bom de ter um nome tão esquisito como esse aí, né? Gilber sem ter no final, é porque é só colocar arroba Gilber sou eu.
E Instagram?
É isso aí, Instagram, TikTok, vai me achar. Da família também tem o Idaka Explorer, que aí é...
Tem da família?
Tem da família, que aí é a rotina, minha esposa que faz. E das crianças, eu criei agora também, chama Bicho Papinho. Um papo filosófico, assim, né? De falar um bicho papão, não, um bicho papinho.
Mas é um podcast, canal do YouTube?
É um
canal do YouTube?
É um Instagram. É, são mini podcasts entre
eu não acredito.
Três, né? Entre o Akira, que tem 5, o Koa, que faz hoje 8 anos, e a Naomi, que tem 10. Aí a gente joga um tema e eles debatem numa visão super kids, assim. Mas sai pérolas, sai coisas engraçadíssimas.
Ah, não, esse eu gostei demais.
Bicho papinho.
E no YouTube tem alguma coisa, um conteúdo mais denso? Tem alguma coisa
assim? Não, a gente tá mais no Insta. E no YouTube a gente normalmente coloca nos patrocinadores, que é o arroba Mitsubishi, tem bastante coisa lá. E agora reserva, a gente vai ter bastante conteúdo.
Isso pela Búfalos, né? Pela Búfalo.
Não, meu pessoal. As minhas viagens estão no canal no YouTube da Mitsubishi.
Perfeito.
Tem uma playlist lá que é o Idaka Explora, a família Idaka.
Perfeito. Ah, cara, acompanhar. Aprendi muito com você, já foram 4 folhas aqui,
pra
né?
Para mim foi um grande... É o meu primeiro podcast, então eu tô... Confesso que fiquei nervoso aqui, mas com você aqui me puxando, com tanta sabedoria, só agradecendo.
Não, aqui eu só aprendo, cara. Isso aqui é um objetivo de vida pessoal meu. E agora, os modelos de precificação, o negócio é o outro objetivo, é o objetivo secundário, né? Mas ele tem que existir, senão as coisas não param em pé. Claro. Você é um exemplo vivo disso. Mas tudo começa com aquela coisa nossa. A gente tem que amar o que a gente faz, gosta do que a gente faz. E aí as coisas vão se ajeitando, porque é aquela... A gente falou da sorte, né? É aquela sorte colocada intencionalmente no tracking, né? E as coisas vão acontecendo. Incrivelmente, as coisas vão acontecendo. Se você mantiver essa constância, vai acontecendo. Eu tenho muita sorte nesse ponto. As coisas acontecem para mim. Acontece. A gente vai fazendo direitinho, sem mexer com ninguém, e agregando valor, as coisas vão acontecendo. E para você também.
Sorte é contagiante, então eu quero ficar do teu lado.
Boa, boa, isso aí.
Obrigado pelo convite, viu, velho?
Valeu, pai. E você ficou com a gente até agora, esse é o Na Dúvida Cresça, arroba Na Dúvida Cresça, e aqui você aprende sobre modelos mentais, processos e tecnologias para que você crie um modelo de negócio lucrativo e ainda viva uma vida plena.